Descubra por que medicamentos para resfriado estão sendo retirados das prateleiras. Uma explicação detalhada. Memorando o resumo da matéria. Devido aos riscos de acidente vascular cerebral, a Agência de Medicamentos da França alertou as pessoas para não tomarem medicamentos contendo pseudoefedrina. Uma revisão de segurança dos medicamentos foi iniciada pelo Comitê de Segurança da Agência Europeia de Medicamentos, EMA, Comitê de Avaliação do Risco de Farmacovigilância, ou PRACA. Revisão do PRAC foi motivada por casos notificados após a utilização de medicamentos contendo pseudoefedrina, de Síndrome de Vasoconstrição Cerebral Reversível, RCVS, e casos de Síndrome de Encefalopatia Posterior Reversível, PRES. As condições potencialmente fatais podem causar sintomas como dor de cabeça, náuseas e convulsões, e envolvem condições potencialmente fatais que envolvem redução do fornecimento de sangue, ou isquemia. Na União Europeia poderão ser retirados do mercado, dependendo do resultado da revisão, os medicamentos contendo pseudoefedrina, que incluem as marcas Sudafed e Galpseud. Estetoscópio por Dr. Mercola. Comumente usados para aliviar nariz entupido devido a resfriados, gripes ou alergias, descongestionantes contendo pseudoefedrina são de venda livre. Mas os medicamentos que podem causar complicações potencialmente fatais, como ataque cardíaco e acidente vascular cerebral, incluem as marcas Sudafed e Galpseud. O Comitê de Segurança da Agência Europeia de Medicamentos, EMA, Comitê de Avaliação do Risco de Farmacovigilância, ou PRAC, iniciou uma revisão de segurança, porque o risco de acontecimentos adversos graves é tão preocupante que a Agência de Medicamentos francesa alertou as pessoas para não tomarem medicamentos contendo pseudoefedrina. O suprimento de sangue ao cérebro pode ser reduzido por remédios para resfriado. A revisão do PRAC foi motivada por casos notificados após a utilização de medicamentos contendo pseudoefedrina, de Síndrome de Vasoconstrição Cerebral Reversível, RCVS, e casos de Síndrome de Encefalopatia Posterior Reversível, PRES. As condições potencialmente fatais podem causar sintomas como dor de cabeça, náuseas e convulsões, e envolvem condições potencialmente fatais que envolvem redução do fornecimento de sangue, ou isquemia. Enquanto a RCVS está associada a fortes dores de cabeça entrovoada que podem reaparecer por semanas, a PRES também pode causar confusão e visão turva. Os medicamentos contendo pseudoefedrina na União Europeia poderão ser retirados do mercado, dependendo do resultado da revisão. As informações do produto desses medicamentos já alertam para um risco aumentado de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral, que envolvem isquemia no coração e no cérebro, ou seja, eventos isquêmicos cardiovasculares e cerebrovasculares. A mensagem é transparente. Não os use. Nariz entupido não nos causa risco de derrame, disse a mídia, Christelle Ratigné-Carbonneil, diretora da Agência Nacional Francesa para a Segurança de Medicamentos e Produtos de Saúde, ANSM. Marcas como Actifed, Aerinase, Aspirin Complex, Clarinase, o Maxhome e Nurofen Codeine de Flu, são responsáveis pelas vendas de medicamentos contendo pseudoefedrina na União Europeia. 7 nos EUA, eles incluem Biofed, Contac, descongestionante Dimetap, Pediacare descongestionante infantil, Sudafed, Simple Stuff, 12 Hour Cold Maximum Strength, descongestionante nasal Clortrimeton. Estreitamento dos vasos sanguíneos são causados pela pseudoefedrina. A noradrenalina, uma substância química que causa o estreitamento dos vasos sanguíneos, é liberada quando a pseudoefedrina estimula as terminações nervosas. Resultando em menos inchaço e menor produção de muco no nariz, isso reduz a quantidade de líquido liberado dos vasos, a EMA afirma. Esse efeito não se restringe ao nariz, e esse é o problema. Esses medicamentos podem ter efeito sobre todos os vasos sanguíneos do corpo. Um estudo descobriu que com doses mais altas e preparações de liberação imediata associadas aos maiores aumentos da pressão arterial, a pseudoefedrina aumentou a pressão arterial sistólica e a frequência cardíaca. Uma razão pela qual os medicamentos são frequentemente vendidos no balcão e exigem a apresentação de um documento de identidade antes da compra, é que a pseudoefedrina também pode ser usada na fabricação de metanfetamina cristal. As farmácias devem manter registros das compras de pseudoefedrina e estabelecer limites para quantos desses produtos uma pessoa pode produzir por dia, conforme determina a Lei de Combate à Epidemia de Metanfetamina de 2005. Em descongestionantes nasais, embora a fenilefrina às vezes seja usada para substituir a pseudoefedrina, uma série de problemas é apresentada por ela. A fenilefrina não é eficaz como descongestionante nasal segundo a Food and Drug Administration dos EUA determinou, mas também tem sido associada a um subtipo de acidente vascular cerebral, a hemorragia intracerebral. A rede de drogarias CVS começou a retirar alguns dos medicamentos para resfriado das prateleiras, após a revelação de que a fenilefrina é ineficaz. Além disso, tanto a pseudoefedrina quanto a fenilefrina podem causar efeitos semelhantes e são simpaticomiméticos semelhantes às anfetaminas. De acordo com um estudo publicado no The Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, consistente com as propriedades farmacológicas e perfis de eventos adversos de simpaticomiméticos semelhantes às anfetaminas, é cientificamente plausível que a fenilefrina possa causar acidentes vasculares cerebrais. É proposta uma relação causal provável, embora não definitiva, entre fenilefrina e hemorragia intracerebral, como a síndrome de vasoconstrição cerebral reversível foi bem descrita em associação com simpaticomiméticos de venda livre. Problemas digestivos, arritmia cardíaca e muito mais, associados à pseudoefedrina. O histórico de efeitos adversos da pseudoefedrina contém muitos graves. Foram relatadas convulsões e comportamentos estranhos com seu uso, além de ataque cardíaco, aumento da pressão arterial e estados epiléticos não convulsivos, uma convulsão prolongada que se manifesta como estado mental alterado. Após vários dias de uso ou mesmo após uma dose única, os riscos podem ocorrer, resultando em distúrbios do sono, ansiedade, tremores musculares e confusão, disfunção do trato digestivo, como náuseas, vômitos e diminuição do apetite, distúrbios urinários, reações alérgicas e dependência psicológica. Outros efeitos adversos associados à pseudoefedrina incluem estimulação do sistema nervoso central, insônia, batimentos cardíacos acelerados, dores de cabeça, aumento da pressão arterial, convulsões e alucinações, podem ocorrer ao tomar pseudoefedrina por mais de 7 dias. E mesmo uma dose única pode induzir uma emergência ocular com risco de visão, que é crise aguda bilateral simultânea de ângulo fechado, ACC. A droga também tem potencial viciante. Devido aos seus efeitos eufóricos, existe pelo menos um relato de caso envolvendo uma mulher que usou pseudoefedrina durante 5 anos em doses crescentes. Ela sentiu fadiga, depressão e alucinações visuais, quando a droga foi interrompida repentinamente. Foram relatados também outros efeitos adversos significativos. According to the International Journal of Molecular Sciences, eventos adversos com descongestionantes intranasais relatados aos centros regionais de farmacovigilância por profissionais de saúde foram analisados por um estudo francês de 2003. Após administração oral de medicamentos contendo pseudoefedrina, houve 4 casos de acidente vascular cerebral, 22 episódios de hipertensão arterial e 15 casos de convulsões. Em uma faixa de doses de 60 a 900 mg, dia, também pode induzir colite isquêmica quando usado por apenas 3 dias ou até 2 anos. Os efeitos adversos menos comuns são reações cutâneas, esfoliação da pele das palmas das mãos e solas dos pés e síndrome do babuíno, clinicamente manifestada por erupção cutânea principalmente nas nádegas e nas dobras maiores da pele. Casos de erupção cutânea semelhante à escarlatina e manchas eritematosas foram relatados. A PSE, pseudoefedrina, pode ser responsável pela ocorrência de dores e tonturas, aumento da frequência cardíaca, agitação excessiva, insônia e alucinações, quando utilizada em doses terapêuticas, principalmente em crianças. Foram observadas em crianças após tomarem um medicamento OTC, sem receita, alucinoses, parasitárias, ataques de aranhas e insetos. Esses medicamentos continham pseudoefedrina e triprolidina. Cientistas pedem proibição da pseudoefedrina. A pseudoefedrina também foi anunciada como um medicamento para a obesidade devido aos seus efeitos redutores do apetite, além de ser usada como descongestionante. ao inibir os neurônios do núcleo paraventricular hipotalâmico, que regula a saciedade, diminui o apetite. No entanto, tem um perfil de risco, benefício significativamente desequilibrado, e não é segura, particularmente em pacientes obesos, embora a pseudoefedrina reduza a acumulação de gordura. Pesquisadores italianos observaram, escrevendo em reviews em Endocrine and Metabolic Disorders. Em todas as doenças cardiovasculares e neuropsiquiátricas pré-existentes, evidências sugerem que a pseudoefedrina é absolutamente contraindicada, além da gravidez e da amamentação. Quando comparada com outras opções farmacológicas para o tratamento da obesidade, as no estado atual do conhecimento, não é conhecida e, portanto, dificilmente previsível, para todos os compostos desta classe, de qualquer forma, os riscos decorrentes do uso de pseudoefedrina dependem significativamente da suscetibilidade individual. O composto deveria ser proibido sem receita médica devido aos seus riscos significativos, segundo pesquisadores franceses também concluíram em 2015. Os médicos otorrinolaringologistas devem pesar cuidadosamente o risco, relação benefício em pacientes com rinite alérgica, e devido a eventos adversos cardiovasculares e neurológicos graves imprevisíveis que podem ocorrer mesmo em doses baixas e na ausência de qualquer patologia pré-existente, eles não devem ser prescritos para o resfriado comum. As vendas no balcão devem ser proibidas e a distribuição deve ser regulamentada. Não devem usar descongestionantes pessoas com essas condições de saúde subjacentes. Hiperplasia prostática benigna, problemas cardíacos isquêmicos, distúrbios da tireoide, glaucoma ou convulsões. Os descongestionantes de venda livre também não são recomendados para pessoas com pressão alta e diabetes. Uma piora dos sintomas que pode ocorrer com o uso de sprays nasais descongestionantes, é a chamada rinite rebote. De acordo com a clínica Mayo, quando o efeito do descongestionante passa, rinite rebote, pode causar congestão nasal ainda pior com o uso de sprays nasais descongestionantes sem prescrição médica, Afrin, Dristan, outros, por mais de 3 ou 4 dias. Levando a uma espiral descendente de uso de medicamentos e a um agravamento da congestão, com demasiada frequência, as pessoas pensam que as suas constipações estão a piorar. Por isso, aumentam o uso de spray nasal, incluindo supressores de tosse, antihistamínicos e expectorantes. Descongestionantes como a pseudoefedrina são frequentemente combinados com outros medicamentos para tosse e resfriado. Mas cada um traz seus próprios riscos e desvantagens. Supressores de tosse, as evidências de sua eficácia são fracas, mas o dextrometórfano é um ingrediente ativo comum em supressores de tosse. Antihistamínicos, pesquisas descobriram que os riscos superam em muitos benefícios, especialmente em crianças, embora os antihistamínicos ajudem a reduzir os sintomas. Por vezes encontrado em medicamentos para a tosse, a prometazina, um antihistamínico utilizado para bloquear reações alérgicas, tem um efeito central direto e apresenta efeitos secundários como sedação, espasmos musculares e estados catatônicos, desorientação, alucinações, por exemplo, expectorantes. A guaifenesina é o ingrediente ativo dos expectorantes, comercializado através da marca Robitussin. Os estudos têm sido inconsistentes no apoio à sua eficácia como expectorante, apesar de seu amplo uso, opções mais seguras para tratar o nariz entupido. Não há razão para arriscar um sério problema de saúde para encontrar alívio, embora o nariz entupido seja desconfortável. Existem inúmeras formas naturais para aliviar o congestionamento. Propriedades expectorantes e descongestionantes que podem ajudar a eliminar o catarro no trato respiratório, por exemplo, podem ser encontradas no óleo de hortelã-pimenta. Coloque 3 de 4 gotas em um difusor de óleo essencial, ou experimente usar algumas gotas misturadas com óleo de coco para uma massagem. Cobrindo a cabeça com uma toalha e respirando pelo nariz, mantenha os olhos fechados e tome cuidado para não se queimar. Você também pode tentar a inalação de vapor colocando de 3 a 7 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta em água fervente. Melhorar a congestão nasal e melhorar a dor nos seios da face, dor de cabeça, paladar e olfato e até mesmo a qualidade do sono. A irrigação nasal, às vezes chamada de lavagem nasal, é outro tratamento eficaz para doenças nasais, ajudando a limpar a secreção nasal. muitas vezes através do uso de um lota, que vem do sistema tradicional de saúde indiano. A irrigação nasal é um método relativamente popular para aliviar os sintomas do resfriado. Onde é conhecida como Jalanete, a irrigação das passagens nasais com solução salina é usada na prática tradicional de yoga. Usado para enxaguar o nariz e as cavidades nasais, envolve o uso de solução salina em dispositivo semelhante a um bule. A solução passa pelos seios da face e sai pela outra narina, depois que se insere a ponta do pote em um lado do nariz. Também podem ser usados uma seringa de bulbo ou um frasco squeeze. É recomendada para a irrigação nasal, tradicionalmente, água salina levemente morna, uma solução de 2,5 gramas de sal em 500 ml de água. Pode-se adicionar iodopovidona, 0,5% a 1%, à solução salina, para ação antimicrobiana adicional. Sem os riscos apresentados pela pseudoefedrina, a irrigação nasal é eficaz para aliviar a congestão nasal. Certifique-se de usar apenas água fervida destilada, estéril ou resfriada, se você está pensando em fazer sua própria solução salina. Água da torneira não fervida não deve ser usada para esse fim, porque pode conter bactérias e protozoários que podem ser prejudiciais se tiverem acesso às vias nasais. Fonte: Mercola. Siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.diadeajudar.com.br.